Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia. Para você ouvir o programa, você entra no site jornal.usp.br, você clica na busca, escreve Abrace. Todos os programas estão lá para você ouvir e também baixar. Hoje nosso convidado é o professor Joel Souza Dutra, professor livre docente da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Tem experiência na área de administração com ênfase em administração de recursos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por competências, carreiras, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças. Coordenador do programa de estudos em gestão de pessoas, e também no programa de hoje nós temos João Luiz Pascoal abordando a pesquisa do ICF sobre a profissão de coach. É aquela coisa da oferta que o senhor fala, sim, né? Sim. Às vezes, por exemplo, hoje tem muita gente estudada que fala um ou dois idiomas e que às vezes vai fazer uma atividade que está bem aquém do que essa pessoa poderia fazer, né? Porque as empresas estão com mais profissionais qualificados para escolher ou não?
Olha, há uma ausência de pessoas qualificadas no mercado. Claro que a gente está num momento de recessão, mas, de uma forma geral, nós temos o que a gente chama de apagão de gente, né? Quando nós estávamos num momento de desenvolvimento econômico, nós tínhamos uma limitação para muitas organizações se desenvolverem, que era a falta de pessoas para dar conta das necessidades. Então, eventualmente, em um setor ou outro, talvez a gente tenha esse tipo de problema, mas eu não acredito que seja um problema generalizado. Eu acredito que as pessoas que têm uma boa qualificação, têm uma boa experiência, elas têm mais facilidade de se posicionar no mercado. Nós vimos que mesmo nesse processo de recessão, nós tivemos uma abertura de vagas para posições que exigem nível superior, né? Quando olhamos para vagas que não exigem nível superior, nós tivemos uma redução, nós tivemos um corte. Então, nós vemos que mesmo num processo recessivo, nós temos mais oportunidades para as pessoas com uma melhor formação. Então, o mercado, ele, num momento de recessão, ele acaba sendo mais seletivo, né? E é natural que as pessoas com jovens, com alguma experiência, têm muito mais chances. As pessoas sem experiências têm uma dificuldade de entrar no mercado para ganhar experiência, né? Normalmente o jovem tem mais dificuldade. Naturalmente, as pessoas que cursam centros de excelência, né, eles tendem a ter uma mais oportunidade, mais receptividade por parte do mercado. Mas o diploma não é suficiente, é importante a própria pessoa estar preparada, ter um background necessário para atender as demandas da organização.
O que o senhor falaria para esse jovem que não tem a experiência para ele entrar no mercado?
Pode ser trabalho voluntário. Acho que é muito importante que o jovem, durante a sua permanência na universidade, busque estágios, busque a experiência através desses mecanismos, porque o estágio, ele é interessante no sentido de você criar oportunidade dentro do mercado, mas ao mesmo tempo se experimentar. É muito raro o jovem que está fazendo formação de nível superior, ele ter clareza do que ele quer fazer no mercado, porque sempre o mercado, em qualquer profissão, ele é muito amplo, né? Então é muito importante esse jovem experimentar situações de trabalho, tipos de organização, para ganhar maturidade e se posicionar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais segura em relação ao mercado. E também, de alguma forma, ele se mostra para as organizações, ele acumula uma vivência, uma experiência. Então eu diria que o estágio é uma bela oportunidade. E por que o estágio é interessante? Porque o estagiário, ele para as organizações, ele custa pouco, né? Então há uma tendência das organizações criarem esse tipo de espaço. Eu acho que é importante o jovem buscar uma organização que realmente invista no seu desenvolvimento. Muitas organizações usam o estagiário como mão de obra barata, né? Eu acho que é importante que o estagiário fuja desse tipo de organização, fuja desse tipo de situação. Caso contrário, ele vai perder oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. O que ocorre? Como é que é o processo de desenvolvimento das pessoas dentro da organização? O processo se dá na medida que a pessoa vai lidando com níveis maiores de complexidade, né? A gente observou que há uma alta relação entre o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades da pessoa e os resultados que ela gera para o contexto. Então, na medida que a pessoa vai amadurecendo e ela vai lidando com níveis maiores de complexidade, ela consegue fazê-lo porque ela vai aumentando a sua capacidade de perceber o contexto ou perceber as demandas do contexto sobre ela, né? Então, não é uma reposição assim tão tranquila, né? Se eu tiro uma pessoa mais experiente, eu não consigo repô-la com uma pessoa menos experiente, né? Com certeza vai ficar algumas pontas soltas. Ela não vai conseguir dar todas as respostas que a pessoa mais experiente oferecia. E alguém vai ter que compensar isso. E normalmente são pessoas mais experientes ainda que vão ter que fazer trabalhos que para essas pessoas é muito caro, né? Quer dizer, são pessoas de alto salário fazendo trabalhos que alguém com menor salário poderia fazer, porque a pessoa que está ali não tem a experiência necessária para dar as respostas. Ou a organização assume o risco de não ter as respostas adequadas, né? E com isso perder dinheiro, perder clientes, né? Então, essa ideia de você substituir pessoas mais caras por mais baratas, né? Não é algo tão simples, né? Nós observamos também que a remuneração no mercado ela está muito ligada ao nível de complexidade com o qual a pessoa lida, né? Então, novamente, se a pessoa tem um alto salário é porque ela consegue lidar com um maior nível de complexidade, né? Então, não é assim... trocar um por uma outra pessoa que ganha metade e você achar que você está fazendo um bom negócio. Né? Então, as organizações mais maduras têm essa percepção. Né?
Abrindo espaço aqui no Abrace Uma Carreira para a gente falar com o João Luiz Pascoal. Ele é coach e trabalha com pesquisas, vai falar para a gente sobre essa carreira. Tudo bem, João Luiz?
Tudo bem, como vai?
Tudo ótimo. João Luiz, vocês fizeram uma pesquisa agora, a pesquisa ICF, sobre coaching.
Olha, nós extraímos várias informações, assim, principalmente para o mercado de coaching no Brasil, né? Uma que o principal desafio que nós temos para a atividade de coaching é que os nossos coaches filiados à ICF se preocupam bastante com... o futuro da carreira, né? O futuro da atividade no mercado brasileiro, principalmente porque há muitos indivíduos, muitos profissionais que vêm se apresentando como coaches, mas que sequer fizeram alguma formação. Então, 53% dos nossos respondentes à pesquisa se manifestaram preocupando-se com este fato. Uma outra informação importante é que a maioria dos coaches em atividade no Brasil são mulheres, o que eu acho super importante para um movimento que a gente vê no mundo do desenvolvimento da mulher no ramo profissional, né? E a nossa carreira, a nossa atividade não deixa... também isso passar ao largo. Nós temos colegas em franca atividade aqui no Brasil. Nós tivemos vários entrevistados, né? Essa pesquisa ela foi global, passou por 137 países, e isso também nos traz uma fotografia das tendências da atividade de coaching no mundo. E para nossa grata surpresa aqui no Brasil, nós detectamos, quando conseguimos isolar os dados estatísticos da pesquisa global, trazendo o foco só para o Brasil, que o nível de educação dos nossos coaches é mais elevado do que a tendência mundial. Então, apesar de ser uma atividade muito jovem no Brasil, Nós temos notícias que há pouco mais de 10 anos a atividade se tornou uma atividade séria e comprometida com os serviços que prestamos. O nível de educação é acima de pós-graduação, mestrado e doutorado, normalmente na média dos nossos coaches atuando aqui no mercado brasileiro. Acho que essas são as principais, é a principal colheita desta estatística, né? E a maioria dos nossos coaches em atividade também tem uma preocupação e um cuidado com o seu próprio desenvolvimento. Por isso é uma atividade que a gente não para de estudar nunca. E a ICF, como uma certificadora, presta esse serviço à comunidade de coaching no mundo. Nós temos três tipos de credenciais para os coaches em atividade. E hoje no Brasil, esta procura tem franco crescimento. Uma procura muito forte para que os coaches consigam se credenciar.
Pascoal, explica para o jovem estudante o que, que é a atividade do coaching.
A atividade do coaching é uma atividade de apoio. Nós, coaches, não damos respostas, mas através de um exercício muito intenso, que pode ser presencial ou remoto, virtual, nos encontros, né, que nós chamamos de sessões de coaching, os coaches profissionais provocam reflexões e busca de insights para que o jovem e o executivo, por exemplo, em processo de coaching, tenham as suas próprias respostas. Normalmente as dúvidas acabam trazendo uma percepção assim, de ansiedade e falta de estrutura para o que a pessoa está procurando. No caso dos jovens estudantes, como você mencionou, normalmente a questão é: e depois da minha formatura, quando eu concluir o meu curso, o que, que eu vou fazer profissionalmente? Né? Como é que eu vou me colocar no mercado? Então, dentro desse processo de coaching, o coach mais experiente acaba trazendo exemplos e o que nós chamamos de metodologia de metáforas para criar situações onde a pessoa se coloque como já estivesse atuando profissionalmente, por exemplo.
Me diz uma coisa, quem se interessar por essa área, qual deve ser a formação?
Nós não temos uma exigência de formação específica. E quanto mais diversificada for a formação acadêmica desse profissional, tanto melhor. O que nós, na ICF, esperamos, né, é que cada coach aí sim busque para a sua atividade a certificação, onde nós exploramos habilidades de presença em coaching, a escuta ativa, mais do que habilidades, competências que podem ser treinadas. E por isso a gente não tem essa exigência de uma formação específica. O importante é que o coach ou a coach possa ter tido oportunidades de trabalho no mercado, nas organizações, e independente da sua experiência, da sua especialização, poder emprestar este conhecimento ao processo de coaching e, por consequência, ao seu cliente. Então, nós temos hoje perfis dos mais variados possíveis. Nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos profissionais liberais em geral, nós temos engenheiros, professores, todos trabalhando em coaching. Alguns preferem o que a gente chama nicho de atuação. Para coaching executivos, normalmente estão atuando os coaches que tiveram experiência executiva anterior, e para coaching, que nós chamamos de life coach, ou transição de carreira, tem muita gente que é psicólogo, outros são médicos, psiquiatras, e muitas vezes professores e pessoas especializadas em recursos humanos.
João Luiz Pascoal, antes de você pedir a música que nós vamos ouvir, eu queria que você explicasse para a gente o que é a ICF.
A ICF é uma instituição sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1995 nos Estados Unidos, visando autorregular a atividade dos coaches profissionais. Por isso que eu tomo muito cuidado, a atividade ela não é uma profissão regulamentada, ela é autorregulada e a ICF é a organização que presta esse serviço para os nossos coaches associados, com um código de ética de muita qualidade e padrão internacional e o cuidado do desenvolvimento das 11 competências que eu citei algumas para você durante a nossa conversa. Ela atua como certificadora. A sigla ICF é International Coach Federation. É uma federação para a comunidade de coaches.
Maravilha.
Tá bom?
Abraço e uma carreira de hoje conversando com o João Luiz Pascoal e o momento da nossa música, João.
Tá bom, eu gostaria de ouvir Epitáfio, dos Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado mesmo, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Estamos apresentando o Abraço Uma Carreira sobre administração de recursos humanos. Voltamos daqui a pouquinho.